Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, sextou no Investidor em Foco. Hoje vamos trazer uma prévia do fechamento da semana, alguns indicadores, repercussões do debate presidencial nos Estados Unidos e temos de volta nosso café com canelas e o Pedro para compensar essas férias intermináveis. Ele traz dicas imperdíveis para quem investe na Bolsa. Então fiquem com a gente, sejam bem-vindas e bem-vindos ao episódio de hoje. Bem-vindo você também, Kleber.
Bom dia, Rê. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E tá com saudades do Pedrão, viu, Rê? Não era a mesma também coisa tomar um café de sexta-feira aqui sem o cara, viu?
Eu até tava tomando menos café na ausência do Pedro, agora voltei à minha rotina normal, porque agora tem o Pedro e tem café.
Imagina quando ele começar a patrocinar os nossos cafés. A gente continua esperando, né, Rê?
A gente continua anotando no nosso caderninho. Daqui a pouco a gente cobra do Pedro, vamos lá.
Que o café com canela só tá perdoado que não é ele que traz, porque a gente tá na pandemia em home office, né? Porque depois ele vai ter que fazer pra gente quando estiver gravando
ele
presencial.
Ele vai ter que patrocinar, é verdade. Ô Kleber, diga uma coisa. A pergunta que não quer calar desta sexta-feira. Com um debate um pouco mais propositivo, menos ativação do mudo dos microfones adversários, mais argumento e um pouco menos ofensivo que os anteriores, esse foi o último frente a frente de Trump e Biden antes das eleições, com este cenário todo que eu trouxe, os mercados acordaram mais felizes?
Com tudo isso que você trouxe, não. Tá tudo...
tá eles tudo querem pancadaria, é isso?
Na verdade, não. Eu acho que o mercado queria mais, né? Esperava um pouco mais, porque realmente, se a gente comparar esse segundo debate, né, direto ali, né, porque o que teve no meio não foi de fato um debate, né, com relação ao primeiro, já teve uma evolução, foi muito melhor. Só que não teve revelações realmente que chamassem atenção, como os próprios analistas nos Estados Unidos disseram, não teve momentos memoráveis dos candidatos, né, onde você olha e fala, bom, realmente aqui eu tenho um espelho de liderança para a maior economia do mundo, né, para o país mais forte, né, considerado por muitos, né, que a gente tem no globo hoje, e o confronto acabou não dando o que as pessoas esperam, que é talvez uma virada nas pesquisas eleitorais, na corrida eleitoral.
Uhum. Sim.
Nem para aumento da diferença que o Biden já tinha conseguido conquistar, e nem também para o Trump conseguir reduzir essa diferença. Basicamente, o que esses analistas colocam ali depois dos debates, né? Eles tentam acompanhar o seguinte, se foi possível, mediante o que eles apresentaram, que eles conseguissem retirar votos do outro candidato ou também conquistar votos de indecisos, né? E é como se tivesse sido muito morno. Né? Foi tão...
Faltou um fato relevante.
Faltou. E assim, talvez um pouco compreensível, porque não ia ser em uma semana, duas semanas, que a postura, a apresentação e mesmo os planos que já tinham sido discutidos ou que vêm sendo discutidos teriam alguma grande mudança. Né? Seria também até uma grande surpresa se a gente tivesse, de fato, uma mudança muito maior, tanto de postura, quanto de discurso, quanto mesmo de apresentação ali de propostas ou mesmo de planos que os dois candidatos tinham. Então, foi ali uma hora e meia de debate, onde eles discutiram, sim, muito sobre as questões ligadas à pandemia, questões importantes como, né, questões raciais, segurança nacional, as questões climáticas que também sempre ficam em torno dessas conversas. Só que daí a gente volta para o ponto. Os mesmos que foram discutidos no primeiro debate. Tipo, não mudou muito a temática, né? não teve um direcionamento para outros pontos que trouxesse de fato algo novo para o eleitor norte-americano e para nós que somos ali meros espectadores e torcedores, para que seja uma coisa boa, né? Que aconteça uma coisa realmente que ajude tanto os Estados Unidos quanto naturalmente o restante do planeta pelos reflexos que eles têm, né? Vamos ver como é que vão ser as próximas semanas aí até as eleições agora no dia 3. E por enquanto, quando eu falei que não, aparentemente nada, os mercados estão bem tranquilos, subindo um pouco hoje, depois também de uma alta leve ontem que a gente teve nos Estados Unidos. E a expectativa ainda da aprovação do pacote de estímulos, que esse sim continua no radar muito forte ali dos investidores norte-americanos.
Muito bom. Bom, por aqui, nessa sexta-feira, a gente teve dois indicadores muito importantes para a economia e que vieram cada um para um lado bem oposto. A confiança do consumidor caiu e o IPCA 15 subiu. O que isso mostra para diante desse cenário todo que a gente está aqui, Kleber, de tentativa de recuperação?
Vamos falar primeiro aqui do IPCA 15, Rê? É uma alta que surpreendeu um pouco, porque ela veio... Pra você ter uma ideia, né? A expectativa ali era de 0,83, né? Nas estimativas aí, principalmente das casas de análise juntos, né? Os economistas de mercado. E ela veio um pouco acima, então, com 0,94. O que chama mais atenção é que a gente vem de um período de inflação muito baixa, muito comportada, né? Como os economistas gostam de dizer, que dá conforto e colchão para a política monetária atual que o Banco Central vem adotando, junto com a equipe econômica. E quando a gente olha para esse indicador, a gente vê o maior para o mês de outubro desde 1995. Né? E a gente vem falando bastante de inflação aqui, né, Rê? Das pressões que a gente tem ali para o IGPM, né? Para o preço direto para o produtor. E quando a gente olha agora para o preço direto para o consumidor, a gente começa a ver esse reflexo. E lembra de um item que a gente falou bastante aqui, né, nas últimas conversas sobre inflação, que ficou famoso até na mídia, né? Que foi o nosso querido arroz, né?
Uhum.
No prato da dieta, né, diária de quase todo brasileiro, ele teve nesse período aí uma alta de 18,48%. Né? O tomate, que um dia já foi protagonista também da inflação, subiu 14%, e o leite 4,26%. Ou seja, elementos básicos da alimentação, né, principalmente da população de baixa renda, onde mostra que isso pode pesar muito no bolso do consumidor. Então, por enquanto, ele é um dado que, no somatório da inflação, continua confortável, mas acende um sinal amarelo ali para a gente pensar o que pode acontecer com essa pressão inflacionária para os próximos meses e principalmente para 2021, que vai ser o ano tanto de recuperação de fato da atividade, quanto onde a gente não vai poder estourar teto de gastos. Talvez a gente não tenha mais nenhum tipo de auxílio emergencial para as pessoas poderem consumir. E a gente ainda tem todo um acúmulo, uma pressão também cambial sobre os insumos, que é isso que vem afetando bastante também a inflação, né? Será que o câmbio vai ceder para ajudar um pouquinho na inflação? Então isso pegou bastante, tá, Rê? E a gente tem a questão do consumidor, que você trouxe também. Que essa chama atenção para alguns pontos, assim, e até trazer um pouco para as pessoas qual que é a importância disso, né? Acho que a gente já falou aqui, mas eu queria até ouvir de você, assim, a tua visão sobre a importância do índice de confiança do consumidor, Rê. Como jornalista, como que você olha isso?
Eu já fiz bastante cobertura de coisas desse tipo, mas eu vejo isso, Kleber, como uma indicação do quanto as pessoas estão confortáveis com a situação e com a questão familiar de orçamento, de poder de compra, porque se o consumidor está se sentindo inseguro em relação ao que ele ganha, as possibilidades de aquilo ter mudanças drásticas e prejuízo para ele, e o quanto a família dele precisa para sobreviver, eu entendo que a confiança oscila mais ou menos aí. A pessoa está mais confiante devido ao que ela enxerga de cenário, de possibilidades para ela e sua família nos próximos meses, num horizonte de talvez um curto prazo, ou quanto aquele cenário, as medidas que estão sendo tomadas e o que ela está consumindo de informação está deixando ela mais insegura em relação a possíveis soluções daquele cenário que deixa ela naquele momento desconfortável. Acho que é mais ou menos por aí. tô certa ou tirei zero na prova?
Eu só vou dar os números agora, que você já explicou tudo.
Ah, então tá. Isso aí, bom, gente. Obrigada. Gente, precisando, não. Pode chamar nas redes sociais.
E não foi combinado, tá, pessoal? Essa não foi mesmo. Porque é isso mesmo. E a ideia é que as pessoas tenham essa consciência e essa percepção que você trouxe, tá? Porque o índice de confiança, quando ele realmente está muito baixo, você provavelmente vai ter um problema ainda maior. Ele dá um indicador de que você pode ter um problema ainda maior na sua economia, né? O número, ele não foi tão ruim, só que ele mostra que as pessoas voltam a se preocupar, tá? Quando a gente olha para a pontuação, né? Por exemplo, o indicador que mede a satisfação hoje dos consumidores com a economia como um todo se acomodou. Tipo, ela não teve praticamente nenhuma variação no mês de outubro. E ela diminuiu em relação ao que você falou também sobre finanças familiares. Caiu um pouquinho, né? As pessoas estão menos confiantes em relação à sua renda, né? Em relação ao que ela vai poder comprar, ao que ela vai poder consumir. E esse sentimento, quanto mais baixo, pior é para a economia, tá? Então, claro. Ele até continua em níveis estáveis, apesar dessa queda aí de um ponto que ele teve agora, mas ele interrompeu uma tendência de recuperação que a gente tinha desde o mês de maio. Então, fica também mais um sinalzinho de alerta aí pra gente, porque, e também é natural, né? Você tem praticamente a redução e quase paralisação total ali do auxílio emergencial, as pessoas têm redução de ajuda e subsídio, e quando você pega isso em massa, né, Rê? O impacto é esse mesmo. Mas claro. A gente tem que acompanhar principalmente agora daqui em diante, com essa sinalização, como que vai ser os próximos meses, já pensando para a recuperação que a gente precisa, principalmente para o ano que vem.
Boa. E, bom, Kleber, dado tudo que a gente falou ao longo dessa semana e todo esse cenário dessa sexta-feira, qual é a tendência de fechamento dos mercados? A gente deve ter um fechamento da semana em queda por enquanto? Qual é a expectativa?
Falando do cenário local, a gente está com até uma semana bem positiva e a abertura, por enquanto, aqui dá uma sinalização até que confortável, ou seja, a gente deve fechar para o investidor, principalmente no cenário de no mercado de ações, né, e também no mercado de juros, uma semana bem interessante, bem positiva. Se nada mudar, quando a gente diz se nada mudar, se ao longo do dia a gente não tiver alguma notícia ruim ou negativa aí que possa atrapalhar, porque a gente vê, por enquanto, o índice local aqui muito perto da estabilidade do que fechou ontem. O Ibovespa voltou para cima de 101 mil pontos, né? Lembrando que os analistas gráficos colocavam os 101 mil como uma barreira bem importante, que se ele superasse, ele teria a possibilidade de abrir uma nova tendência de alta, assim como também para os índices norte-americanos, que estão sofrendo um pouco mais essa semana por causa dessa variação e essa volatilidade causada pela não aprovação do pacote de estímulos, tá? Mas a sinalização para essa sexta-feira, ela é positiva. A gente deve ter um dia um pouco mais tranquilo, se nenhuma nova notícia sair. E a gente só não está numa posição melhor hoje aqui, provavelmente por causa desse reflexo da inflação que preocupa um pouquinho. E lembrando que a gente tem já na semana que vem a decisão de política monetária do Copom, né, Rê? Onde o investidor também agora fala, bom, será que isso pode influenciar e mudar aquilo que o Copom direcionou para a semana que vem? Provavelmente não, né? A gente não deve ter mudança daquilo que já era esperado pelo mercado, que é de manutenção dos juros. Mas o investidor começa a olhar com um pouquinho mais de cautela, mas a semana vamos torcer que feche de forma positiva aí como ela está acumulada até agora.
Perfeito! Tá na hora do Pedrinho, Kleber! 3 meses depois, essas que férias legal. Intermináveis! Eu quero ver se vai vir dica de ouro pra compensar tanto tempo longe da gente, Pedrinho. A gente tava com saudades.
Tá tão emocionado que não saiu do mudo.
Eu acho também. Pedrinho tá falando
alô?
Mudo. Alô?
Tô muito desacostumado, Rê. Não foram 3 meses, mas foram 2 semanas de muito descanso e muito, muito
longe
relaxamento
do Skype.
Pra voltar zen.
Tava longe do Skype, do Zoom, nem sabe mais operar.
E aí, meus queridos, tudo bem? Estava com muitas saudades.
Nós também.
Bom dia, Pedrão. Pô, que bom que você voltou. Tá renovado, né, cara?
Renovado. Férias é maravilhoso. A gente só vê a importância delas depois que sai e relaxa, né? A gente fica numa adrenalina tão grande no dia a dia que acaba nem percebendo que o quão bom é, né? Tirar o pé do acelerador e dar uma relaxada, né?
Que gostoso, cara.
Muito
Mas
bom.
Mas estamos de volta. Seja...
Bem-vindo.
Valeu, Rê. E hoje a temática é super especial, Rê.
Pois é.
Não é um investimento em específico, já adianto, não é uma dica específica. É uma grande mudança que aconteceu aqui no mercado brasileiro e abre possibilidades muito bacanas para os investidores, que são as BDRs. Você sabe o que é uma BDR, Rê?
Eu sei. Mas eu quero que você explique muito bem, porque a gente nunca falou em BDR aqui no podcast. Então, além da sua dica de ouro, a gente pode dar aí uma passada rápida no que é o investimento, para que ele serve, para quem ele serve, né, Pedro? Porque mudou também isso. Quem pode acessar BDRs agora são réis mortais, não é mesmo?
Exatamente. A BDR nada mais é do que um título que representa uma ação estrangeira. Então, vamos imaginar a Nike. Antigamente, os nossos investidores não tinham acesso à Nike, porque a Nike não era uma empresa brasileira que negociada na Bolsa. E para o investidor brasileiro investir na Nike, ele tinha que abrir uma conta no exterior para ter acesso à ação da Nike. E tem toda uma questão tributária lá nos Estados Unidos que é complexa, que é diferente da brasileira. Então o investidor tinha que fazer tributação no Brasil, tributação nos Estados Unidos, fazer remessa de dinheiro para os Estados Unidos. As remessas para quem já fez para o exterior são caras, são burocráticas. Então as BDRs são um grande avanço aqui para o investidor. Ela, na verdade, ela representa essa ação estrangeira aqui no mercado brasileiro. Ela não é a ação em específico, né? Mas o custodiante, que é o responsável por fazer isso, ele bloqueia essa ação lá fora. Então, quando a pessoa compra a BDR aqui no Brasil da Nike, por exemplo, esse custodiante, essa empresa, ela já bloqueia a ação da Nike nos Estados Unidos e deixa ela ali separada, porque ela representa, ela está vinculada a esse título que o investidor local aqui no Brasil acabou adquirindo. Então, as BDRs, elas nada mais do que isso, elas representam as empresas estrangeiras aqui na Bolsa. Isso abriu, são mais de 600, Rê. Isso abriu um leque para o investidor local enorme, porque ele pode agora investir na Amazon, na Nike, no McDonald's, no Alibaba. Todas as grandes empresas globais aqui, praticamente, ele abre o acesso. Para você ter ideia, antigamente o investidor brasileiro, quando você soma as ações do Ibovespa, dava 0,7% só do tamanho do mercado de ações global. Então, antes, o nosso investidor estava aqui restrito a 0,7 do mercado global, agora ele está abrindo espaço e já são mais de 600 e esse número deve avançar, mas ele já acessa agora um mercado muito maior com possibilidades para diversificar a carteira dele, para buscar mercados que porventura naquele momento estejam melhor do que o nosso. A gente já vinha falando muito, né? E o investidor vinha encontrando, eram COIs de empresas gringas, eram... A gente mesmo aqui já recomendou, né, do Facebook, da Netflix, um monte de investimento. Vinha surgindo muito fundo multimercado internacional, né, dessas assets americanas, europeias, japonesas, distribuindo no Brasil. E agora é mais um avanço do mercado. As BDRs já existiam aqui no mercado, não são muito antigas, mas já existiam. Mas a grande notícia foi que esse mês a CVM liberou elas para o investidor comum. Antes elas estavam restritas ao investidor qualificado, que é aquele que tem mais de R$1 milhão investido, né? E hoje ele abre essa possibilidade dos investidores comuns aqui com qualquer recurso fazer adquirir essas BDRs. Ela é negociada na bolsa, aqui local, pelo home broker, igual o nosso investidor ia lá e comprava ação da Petrobras, do Itaú, do Bradesco, da Ambev. Agora ele vai entrar lá no site e vai conseguir comprar da Nike, de todas as empresas gringas. Então, acho que é uma mudança muito bacana para o investidor, vai abrir muita possibilidade para o investidor. A gente ainda vê a parte de recomendação pobre para essas empresas, né? As corretoras locais, elas eram muito focadas nas empresas locais e cobrir uma empresa... Para o investidor que está ouvindo a gente e o Kleber que trabalha diretamente com isso, né? vai me entender. é um trabalhão para fazer direito, quer dizer, você tem que investigar o balanço da companhia, você tem que estar perto do diretor financeiro, você tem que estar muito perto da companhia, dos números, dos calls, das reuniões que essa companhia faz, para você estar muito, muito por dentro dos resultados da companhia e poder dizer se, na sua opinião, ela está com a precificação dela acima do que deveria ou abaixo, e aí surgem os calls de corretora, né, quando é focado em valuation, de essa empresa está barata, essa empresa está cara. Agora esses researches, né, que a gente chama, o research vai ter que olhar essas empresas globais e olhar o balanço da Nike, do McDonald's com mais profundidade. Então, os calls ainda vão ser mais rasos no início, né? As corretoras vão se acostumar com isso. Então, só acho que o primeiro alerta é os nossos investidores ficarem atentos, porque não é só porque a Nike é bacana, né? Eu uso Nike, acho que tem um espírito da companhia super legal.
Temos um fã da Nike aqui.
Mas você precisa saber se a ação da Nike está barata ou cara, né, Kleber, para investir. Se é um bom momento para você comprar a Nike ou não. Então, eu acho que o cuidado permanece, tá? Eu queria aqui só fazer um alerta para os nossos investidores não se empolgarem e saírem comprando as empresas pelo nome, pelo gosto ou pelo fanatismo, né, que ela tem pelas companhias. Sim. Acho que é importante ter realmente uma análise crítica se é um bom investimento ou não, né?
E, claro. E sempre atrelado com o perfil, né, Pedrão? Tipo, olhar ali...
Eu ia perguntar sobre isso.
Tem uma euforia natural, né, do investidor olhar para o movimento de mercado com várias pessoas começando aí para esse tipo nem esse tipo de produto, né? Para essa novidade, porque o produto já estava aí, né? Mas é uma novidade para muitos investidores que não conseguiam acessar. Então, é super importante olhar exatamente para isso que você falou, Pedrão, né? Que é tanto a questão dos riscos, né, da própria empresa, quanto se aquilo está adequado para o objetivo e perfil que o investidor tem, né?
E nessa vai lá, Rê.
Não, é só aproveitando isso que vocês estão falando, eu queria perguntar para vocês dois até, para quem quiser investir na BDR, numa BDR, por exemplo, a pessoa contabiliza isso no percentual de renda variável da sua carteira na hora de fazer uma diversificação?
Sim, Rê, no percentual internacional de renda variável da sua carteira, para ser mais finosista aqui na colocação. Eu acho que a gente avançou, né? Pelo menos no Itaú aqui a gente já tem uma recomendação que tem as classes de ativos, se é renda variável, renda fixa, é multimercado, e a gente também já tem a parcelinha internacional, e dentro da parcela internacional a gente já diz quanto tem que estar em crédito internacional, quanto tem que estar na renda fixa americana, japonesa, etc., e quanto tem que estar em renda variável internacional. É nesse pedacinho que as BDRs vêm aqui a colaborar. Um ponto de atenção, até na linha que o Kleber colocou, é que como essa ação ela representa uma ação estrangeira, essa ação, ela, na verdade, ela passa a ter dois variáveis de resultado no valor dela. Como ela é negociada em real no Brasil, a variação do dólar e da companhia vão estar embutidos. Então, quando eu compro uma ação da Petrobras no mercado brasileiro, eu só tem o risco da Petrobras, né? Se a Petrobras como empresa se valorizar, eu ganho. Se ela se desvalorizar, eu perco. Uhum. Nas BDRs, ela tem dois conjuntos. Ela tem a questão da empresa. Putz, a Nike se valorizou, se desvalorizou. A Amazon se valorizou, se desvalorizou. E tem a questão cambial, tá? Então, aqui é só um cuidado extra para os nossos investidores não se empolgarem, na linha de não se empolgar. Porque essas BDRs tendem a oscilar mais ainda do que as ações brasileiras, tá, Rê?
Uhum. Boa, Pedrão. E nessa linha, até para as pessoas saberem também da construção que você colocou bem lá no início, né? Que o investidor não vai na investidora estar comprando diretamente a ação, né? Vai estar comprando ali um espelho, né, dessa ação, que é a forma como tem o instrumento para que possa ser negociado aqui. Então, eles têm aqui um custo também adicional, que é o custo da criação desse instrumento. Que por isso que o investidor sempre vai enxergar, a investidora, quando vê o BDR, nunca vai ser 100% a variação da própria ação lá de fora, né, Pedrão? Além da questão cambial, vamos dizer que o câmbio seja zero, não tenha nenhuma variação cambial, né, do momento que ele comprou para o momento que ele está olhando a ação. Mas ele sempre vai ter uma variação porque não é, de fato, 100% a ação como se ele estivesse comprando diretamente lá fora.
Né? Perfeito. E tem, assim, uma coisa bacana também, o investidor ganha todos os dividendos, todos os lucros que a companhia distribui nos Estados Unidos, mesmo sendo esse espelho que o Kleber comentou, né, esse título espelho aqui no Brasil, ele tem direito a todas as distribuições de resultado da empresa. Para ele, como ele já está no mercado brasileiro, chega líquido de impostos, chega líquido de todos os custos, tanto taxa quanto imposto, mas ele recebe, tá? É mais ou menos, para o investidor ter na cabeça, 65% do valor distribuído lá fora. Então, os 35% aqui se perde entre taxa e imposto na hora de chegar para o investidor. Mas, de novo, né, eu acho que é um...
É calculado em dólar?
Oi, Rê, desculpe.
É calculado em dólar.
Isso. E aí você faz a conversão para reais na hora de receber o valor, tá?
Uhum.
É bem interessante, é uma coisa muito legal. Acho que abre um horizonte para o brasileiro realmente muito bacana nesse momento de taxa de juros baixa, né? Que os investidores foram para a Bolsa em número recorde, né? A gente nunca teve tanto investidor em Bolsa. Realmente é uma das poucas alternativas hoje quando a gente olha, né, para o investidor buscar um resultado com um percentual um pouco maior ao longo do ano, né? Com a Selic a 2%, ficou muito difícil conseguir o mesmo resultado no pós-fixado, na renda fixa de forma geral. Então, aqui abre um leque muito bacana, porque se o mercado brasileiro não tiver com uma boa perspectiva, né, economia brasileira, tem o mundo todo aqui para a gente buscar bons cases, bons investimentos para os nossos ouvintes aqui, para os nossos investidores.
Muito bom, gente. Muito boa dica mesmo, valiosíssima, ainda mais nesse momento que as pessoas estão buscando variar ao máximo as alternativas para evitar perder, né, Pedro? Por causa de cenário e tudo mais. Então é mais uma possibilidade que os investidores e as investidoras têm acesso. Legal.
Agora, Pedrão, parabéns aí por já voltar com tudo, né? Porque acho que é uma baita de uma recomendação aí, ou pelo menos de uma indicação para os investidores. Mas uma coisa que a gente quer saber é o que depois desse tempo todo de férias você trouxe aí de dica para os ouvintes do podcast que estão aí há duas semanas sedentos pelas suas recomendações aí de entretenimento de final de semana, cara.
Kleber, eu vou indicar a pousada que eu fiquei em Angra Grande, na região de Angra dos Reis. A pousada chama Pousada Paraíso Azul Retiro. Eu não ganhei nada, tá, gente? Nem me hospedei de graça lá.
Olha aí um voucher rolando.
Garantindo meu Réveillon, né? Não, eu não ganhei nada. As meninas da pousada nem sabem que eu tô falando isso aqui no podcast. Depois eu posso até mandar pra ela. Mas, pô, Pedro, o que você tá indicando pousada, né? Primeiro que a pousada é uma delícia. Ela fica em Linha Grande, na praia de Araçatiba, que é uma praia mais afastada. Uma pousada super gostosa para quem quer relaxar. Não tem TV, já aviso. Tem internet só na
no pico da montanha.
No pico da montanha. É realmente para relaxar, para trocar energia. Eu acho que é um lugar maravilhoso. Ilha Grande, para quem não conhece, é um paraíso ali na região de Angra dos Reis. Então, a dica é maravilhosa para quem quer fazer turismo. Mas o porquê que eu estou indicando aqui no programa esta pousada? Porque esta pousada, o mais bacana dela, o que eu mais gostei, é que é uma cooperativa. Essa pousada era de um argentino. O argentino deu na telha dele que ele estava cansado, ele morou 16 anos nessa pousada. E ele quis voltar para a terra dele. E aí, quando ele avisou os funcionários da pousada disso, as cozinheiras, a gerente, todo mundo falou: caramba, mas a pousada é o nosso sustento, né? É como a gente ganha a vida aqui. E aí o argentino, cara, de forma muito muito bacana, elas montaram uma cooperativa, ele arrendou, ele praticamente cedeu a pousada para os funcionários. Os funcionários montaram uma cooperativa e hoje eles tocam isso e pagam um percentual dos lucros pro argentino.
Que legal!
É muito legal. Então, essa é uma cooperativa só de mulheres, eram as cozinheiras, a gerente, a turma que trabalhava na pousada. Eles se juntaram e é sobre isso que eu queria falar. é uma alternativa de negócio super bacana, cooperativismo, né? É, elas dividem a responsabilidade da pousada, elas dividem a responsabilidade jurídica, né, de qualquer efeito que aconteça, elas dividem o lucro, elas dividem o lado da pousada. E o cooperativismo é fantástico, assim, eu não sei se vocês sabem, eu sou engenheiro agrônomo, né, então a minha formação é no agronegócio.
Sabia dessa.
É, o agronegócio é assim, o cooperativismo é pilar. Sim, enorme é do agronegócio. Uhum. Mais de 50% do produto interno bruto do agronegócio passa por cooperativas e mais de 50% das pessoas envolvidas com o agronegócio também vivem relacionadas à cooperativa. Você pode estar comprando de uma cooperativa, pode fazer parte de uma cooperativa e nada mais é do que uma associação, né? Você se junta para ganhar força. Sim. Então você vai negociar crédito melhor. Imagina três, quatro pessoas que essas meninas da pousada. Se elas fossem montar uma pousada, como que elas teriam crédito para isso, né? Como que elas teriam acesso a material? Ao fazer o cooperativismo, elas têm acesso a crédito mais fácil, elas têm mais punch para fazer, comprar de fornecedor para um preço mais barato. Isso você pode replicar para cozinheiras, pode replicar para empresas pequenas de materiais, de reuso de materiais. Enfim, eu acho que aqui a aplicação você sem consegue dúvida. A criatividade abre para costureiras comprarem maquinário.
Legal.
Qualquer tipo de atividade que você pense que em time você vai ser mais forte do que sozinho, a cooperativa é uma belíssima alternativa. Então, acho que por isso que eu quis trazer aqui a pousada que eu passei minhas férias. Além de ter sido uma
que
delícia.
Legal.
Para ficar uma semana lá.
E tem uma coisa muito legal na cooperativa, né, Pedro, que você mencionou, que é a questão da distribuição igual, tanto do benefício, que é o lucro, o reconhecimento, como também das responsabilidades. Então, não é um sistema tão hierarquizado, né? As pessoas, elas acabam todas se sentindo, de fato, partes e donas daquilo ali, porque é o que realmente elas são, na hora boa e na hora ruim, né?
Perfeito, Réa. Você pode montar uma hierarquia, uma estrutura hierárquica ali dos funcionários da cooperativa, mas todos são cooperados e o resultado final da cooperativa, os lucros, etc., são distribuídos igualmente. Sim. Cada um tem a sua cota ali, o seu pedacinho, a sua ação da cooperativa, entre aspas, aqui, e o resultado é distribuído de forma absolutamente igualitária. Então é muito bacana esse tipo de negócio, de estrutura societária e acho que era bacana a gente não aqui no programa, né?
Tem uma outra coisa muito legal que a gente, muitas vezes as pessoas discutem, né, o benefício ou o malefício dessa exposição toda virtual, tanto das pessoas como das empresas, a criação de perfil e viver num mundo virtual, se isso é bom, se isso é ruim, mas para empresas com esse formato, como as cooperativas, é muito legal porque elas passam a ter uma visibilidade que talvez elas não tivessem se não fosse a rede social, a mídia social, poder ter o seu perfil e não depender de gastar para ser exposto e para as pessoas te conhecerem, né? Então isso é uma coisa muito legal. Se a gente pesquisa hoje em plataformas como o Instagram, a gente vai ter acesso a várias cooperativas, vai poder comprar diretamente da cooperativa sem intermediário e ajudar no propósito da cooperativa, que é daquele trabalho dividido em parceria, cooperado, compartilhado e o lucro ir direto para os caras. Isso também é muito legal, o que aconteceu com esse movimento todo da exposição que eles passaram a ter.
E é tão gostoso, né, Ré? Assim, se você visse a simpatia, o jeito que todos os funcionários da pousada te tratam, porque é o negócio deles, né? Todos são donos, claro. Eles não são empregados, né? Então,
são participantes de fato, né?
São participantes de fato. É muito, muito gostoso. Passou uns 3 dias, eu comentei com a minha noiva e aí depois que a gente descobriu, a gente falou, cara, tá explicado. Impressionante como todo mundo ali punha o coração no trabalho, porque era um negócio deles, né? Muito, muito bacana.
Que legal.
Excelente dica, Pedrão. E Rê, você vê como é que é a vida, né? A gente às vezes atira no que vê, né? E acerta no que não vê, né? Nasceu o quadro Café com Canelas, eu não tinha a menor ideia que tínhamos um agrônomo aqui junto com a gente, quer dizer.
Viu só?
Além de além de tudo, tecnicamente ele é preparado ainda para a questão do agronegócio, né? Pra... então, assim, o Café com Canelas não é à toa definitivamente, viu?
Viu só?
Não é à
sucesso.
Toa. Depois a gente pode contar sobre a fazenda de café, Kleber, em próximos episódios. Mas eu já me aventurei no campo. Já empreendi no campo.
Que legal.
Muito bom. Gente, muito bom, adorei que você voltou. Pedrinho, demore mais um pouco para tirar suas férias novas, aí seus outros 3 meses, né? A gente agradece.
Só a Rê não tira férias do podcast, tadinha, só ela.
A hora vai chegar e vocês vão ter que segurar esse rojão aí, quero só ver. Mas olha aqui, ó, outra coisa, Pedrinho, a gente quer que você nos ensine a tirar tantas férias. Eu e o Kleber queremos aprender, em algum momento, se você quiser nos dar uma aulinha.
Fechado, a gente faz disso também, uma grande dica, Rê.
Isso aí se chama inveja da minha parte, tá bom?
Eu acho que ela tá precisando sair de férias mesmo, Clebão, tá na hora,
tá na hora
dela sair de férias.
Eu tô fazendo esse planejamento, já eu conto pra vocês quando ele tiver... Pronto.
A gente levantou a bandeira dessa campanha já, Pedrão.
Boa, boa.
Vai botar o Otto dentro do carro e vai sair pelo mundo.
Ah, muito bom, galera.
Muito bem,
obrigado,
gente.
Viu, Pedrão?
Obrigado,
valeu mesmo.
Obrigado
bem-vindo
a todo mundo
de volta aí.
Até semana que vem, Pedro.
Beijo, gente. Obrigado. Até semana que vem.
Até mais. Obrigada a todo mundo que participou, gente. Bom fim de semana para todos. Cuidem-se, acompanhem esse cenário tão maluco de mercado que a gente está trazendo aqui. E nos encontramos na semana que vem, no próximo episódio. Até lá!
Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.